Valério Romão, embora nascido em França, vive desde criança em Portugal. Tem-se ilustrado na literatura com uma série de obras que têm vindo a singrar também no mercado francês. O lançamento da tradução francesa de 10 razões para aspirar a ser gato, publicado em Portugal em 2015 pela editora Mariposa Azual, e que agora chega ao mercado francês através da Chandaigne, foi um dos pretextos para voltarmos a falar com o autor. Ele que, aqui em Des raisons de vouloir être chat, volta a ser traduzido por João Viegas, uma colaboração à qual ele começa por se referir.
É sempre um prazer trabalhar com o João, porque ele é um tradutor exímio, muito interessado naquilo que faz e em perceber o que é que está diante dele, não só em termos de linguagem ou de semântica ou gramatical, mas também em termos de estilo. Ele dá muita atenção à musicalidade e ao ritmo dos textos. E depois é muito fácil, porque há duas ou três dúvidas que surgem e rapidamente são dirimidas. E pronto, é um prazer.
Que relação é que você tem ou teve com os felinos para optar pela escrita desta obra, nomeadamente?
Sou um grande fã de gatos e tudo que tem a ver com gatos. E achei que era uma forma engraçada e interessante de homenageá-los literariamente, como tantos escritores já o fizeram.
Pedir-lhe-ia para ter a amabilidade de nos ler um excerto. Você evoca 10 razões, não é? Para, efetivamente, aspirarmos a ser gatos.
Com prazer. Vou ler a primeira razão, desde o primeiro conto deste livro. A gata passeia a sua indiferença elegante por entre as pernas dos convivas. A gata abre e fecha a bocarra do sono, recosta-se na almofada e havia em silêncio mais 6 horas de merecido repouso. Às vezes gostava de ser aquela gata distraída. Às vezes gostava que o meu único sobressalto ocasional adviesse de um cio incontrolável. Um cio que me fizesse miar noites a fio, um desassossego de bicho. Um cio que devolvesse aos donos a vontade secreta de um espancamento noturno.
Muito obrigado, então. Nós evocamos aqui 10 razões para aspirarmos a ser gato. Quer sintetizar-nos algumas delas? Há uma razão oftalmológica, psicológica?
Sim, basicamente. Portanto, o livro, embora seja centrado nos gatos, o gato não está sempre em primeiro plano. O gato é um ponto de aplicação do desejo ou da frustração ou da vontade de um humano de aspirar a uma vida mais simples ou com mais sentido. É uma espécie de espelho no qual o humano se vê e percebe que, embora seja aparentemente o ser mais completo ou mais avançado neste planeta, essa completude ou essa evolução não lhe traz tranquilidade que os gatos têm, por exemplo.
Nota-se, de facto, aqui a sua postura ligada à filosofia. Você é formado em filosofia, tornou-se informático, chegou à escrita e dedica-se à escrita a tempo inteiro, então, desde 2017. Como é que foi o encadeamento de circunstâncias para se chegar a este patamar da sua trajetória?
Fui-me ajeitando com aquilo com que me ia deparando, não é? Eu tiro filosofia sabendo que não vou propriamente trabalhar em filosofia. Acabo por ir parar ao mundo da informática por ter algumas competências de sistemas e tendo sempre no horizonte a vontade e a possibilidade de um dia dedicar-me só àquilo que gostava mesmo de fazer, que é a escrita. E quando isso aconteceu, embora tenha perdido alguma segurança e conforto financeiro, quer dizer, não posso dizer que esteja arrependido, porque fiz a única escolha que me pareceu possível.
Não nos esgotamos neste livro de Raison de Vouloir être chat, a tradução para francês pela Chandaigne de 10 razões para aspirar a ser gato, porque ao mercado francês chegou agora uma obra já traduzida do francês para português no passado. Refirma ao Autismo, que estreou em 2012 em Portugal, mas em 2016 em França, e que chegou agora,
exatamente,
ao formato de bolso, não é? Em relação ao Autismo, porque eu sei, este livro tem muito de autobiográfico. É também, de alguma forma, o retrato da implosão de uma família. Um casal, o Rogério, a Marta, mas também várias gerações, inclusive a dos avós, em torno de uma criança autista, que é o Henrique. Como é que foi escrever o Autismo? A primeira da sua trilogia das paternidades falhadas, da qual já falámos aqui, sobre os dois livros que se lhe seguiram.
Foi um livro relativamente inesperado, porque eu ainda estava a trabalhar em informática e senti que, já não escrevia há bastante tempo, senti que precisava de voltar a escrever qualquer coisa, pelo que comecei a escrever aquilo que eu imaginava ser um conto, que depois se transformou muito rapidamente num romance, precisamente com elementos autobiográficos, sobre o qual eu estive sempre preocupado, porque não queria que fosse um registro de um diário. Mas quando terminei, fiquei relativamente satisfeito com o processo e com o resultado, porque de facto não é um diário e não é lamechas.
Acho que seria de facto fabuloso poder ouvir um curto excerto, então, da sua escrita no Autismo.
Este é do terceiro capítulo. O primeiro sítio a que Rogério acorreu foi ao balcão de informações do hospital, afogueado, no pingo de uma corrida interminável, que começara quando recebera da escola o telefonema, em que lhe diziam, entre soluços e pedidos de desculpa, que o filho tinha sido atropelado e que seguira para o hospital de urgência numa ambulância que fazia gemer as sirenes, para que se percebesse, nos cruzamentos e nos semáforos, a emergência vital da carga. No balcão de informações estava uma senhora de provete idade a perguntar pela consulta de reumatologia. Rogério, inquieto, olhava por cima do ombro da mulher, que para além de ter problemas nas articulações do corpo, via também já sofrer de alguma audição seletiva, pelo que obrigava a rapariga, que padecia de uma espécie de olheiras de panda, atrás do guichê, a repetir, monocordicamente, mas cada vez mais alto, que a reumatologia ficava no décimo piso, mesmo atrás do laboratório, e dizia isto de cada vez como se lhe houvesse entrado um Sísifo na língua e a repetição fosse um karma impossível de ser interrompido no seu fluxo.
Obrigado. O que é que lhe evoca se alguém pensar em Eugênio Inesco no Teatro do Absurdo em relação aos universos que você constrói, por exemplo, nomeadamente em relação a tudo o que vai ocorrer no banco de urgências daquele hospital?
Sim, tenho uma dívida para com o absurdo e com o absurdo não só de Ionesco, mas de Kafka, de Gogol. Mas esta urgência é também uma espécie de castelo de Kafka, não é? Uma coisa de que se fala muito, mas não se chega lá, não se chega a entrar lá propriamente. E é um dispositivo que funciona bem no sentido de manter a tensão e deixar que o resto do romance vive de prolepse e de analepse, se espraie à volta desta coluna vertebral que são as urgências e faça o resto do esqueleto do livro.
E, portanto, quando escreveu o Autismo, porventura não tinha ainda noção de que escreveria posteriormente o da Joana e o Cair para Dentro, o segundo e o terceiro tomo, por assim dizer, desta trilogia das paternidades falhadas?
Eu sabia que queria escrever uma trilogia, porque parecia-me interessante explorar esse tema, não sabia exatamente sobre o que é que seria.
Como é que é agora voltar a estes livros, que graças à tradução e à adaptação para outros mercados, que não o português, tanto tempo depois, portanto, volto a recordar que 10 Razões para Aspirar a Ser Gato já saiu em 2015, portanto praticamente 9 anos, e o Autismo em 2012.
Sim, é engraçado porque algumas coisas envelheceram bem, outras nem por isso. Agora estava a ler e estava a ver o que é que estava ao mesmo tempo a pensar que havia coisas aqui que teriam ser mudadas, mas claro que não vão ser, porque eu não vou reescrever um livro que está escrito, mas na minha escrita, pronto, não será já exatamente assim.
E como é que olha então para esta segunda vida, entre aspas, em França, do Autismo, que tinha integrado a seleção final do Prémio Femina Estrangeiro de 2016 e que teve tradução de Elizabeth Monteiro Rodrigues?
Acho muita piada porque, no fundo, somos todos muito semelhantes, não é? As pessoas vão fazendo perguntas, quando tenho encontros com os meus leitores, acabam por ir fazendo perguntas que os leitores portugueses também fizeram. E acho muito interessante isso, haver essa comunidade de leitores, uns mais interessados no tema do autismo, outros mais interessados no tema da literatura, que acabam por partilhar perguntas muito semelhantes.
Nos livros que comentámos anteriormente, tínhamos falado muito das conversas que teve precisamente com pessoas, por exemplo, que aspiravam a ser mães, no caso de O da Joana, que é o nascimento de um nado morto. O autismo, falámos que tinha muito de autobiográfico na sua família. Você tem um filho que é autista. Foi também um assunto que comentou sobejamente com pessoas que partilhem consigo este dia-a-dia ligado ao autismo?
Sim, não, ou seja, acho que acabei por falar do livro e acabei por falar do tema, mas não partilhamos assim tanto.
Mas na última vez que nos vimos, você disse-me que estava a germinar aí um livro sobre uma epidemia de lesbianismo em Lisboa. Perguntar-lhe-ia, 2 anos depois, em que pé que está este projeto ou, porventura, outros projetos que terão surgido?
Esse projeto, eu acabei por escrever uma centena de páginas de que não gostei. Portanto, estou à espera de ter algum tempo para mim, no sentido de ter dinheiro suficiente para estar uns meses sem precisar trabalhar, para voltar a ele, porque não o abandonei.
A saída para o mercado francês através da Chandaigne de Raison de Vouloir être Chat e a versão de bolso do autismo em francês também pela Chandaigne, obras que tinham então saído em Portugal em 2015 e 2016. Era Valério Romão, um escritor português. Ele foi o nosso convidado deste Magazine Artes, que volta à antena já para a semana. Até breve.